Evangelho de São João, capítulo 4, somente o versículo 4. Se você não tiver Bíblia, né, pega carona com seu irmão do seu lado. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Mais uma vez: e era necessário passar por Samaria. Para encerrar: e era necessário passar por Samaria. Amém? Que Deus esteja nos abençoando e usando a minha vida, a minha boca, para falar contigo. Mesmo sentado, curve a sua cabeça. Senhor Deus, tu sabes, ó Deus, das minhas limitações. O Senhor sabe, ó Deus, que nesse momento eu preciso ser canal para transmitir a tua palavra ao teu povo. Que eu não fale nada da minha inteligência, mas que eu fale inspirado pelo teu Espírito Santo. E que esta palavra venha abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Nós lemos o texto que diz: e era necessário passar por Samaria. Antes de começar a entender, eu preciso que você saiba que nada é por um acaso. Diga para o seu irmão: nada é por acaso. Diga para o seu irmão: tudo tem um propósito. O fato de nós estarmos aqui nesta noite tem um propósito. O fato de eu ter sido convidado para estar aqui tem um propósito. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eu quero começar a mensagem dizendo que nada é por acaso. O fato de você estar aqui não é por acaso. Deus tem um propósito. E se você me perguntar, você pode me perguntar: diga, pastor Ronaldo, qual é o propósito? Você vai entender ao longo da mensagem. Mas há um propósito. Se você é estudioso da Bíblia, talvez aqui tenha alguns estudiosos, e conheça um pouco de geografia bíblica, você vai entender. Porque o texto vai dizer, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Versículo 3 diz que Jesus tinha deixado a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Ou seja, ele estava na Judeia, indo para a Galiléia. Quem conhece um pouco de geografia bíblica, você olha no mapa, embaixo está a Judeia, no meio Samaria e em cima Galiléia. A física diz que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Então, o que acontece? Jesus estando em Judeia, no meio Samaria, em cima Galiléia, está indo para Galiléia, ele teria que fazer o quê? Você conhece esse texto, e esse texto traz uma informação muito importante para mim e para você. A Bíblia vai dizer que os judeus não se davam, não se comunicavam, não se relacionavam com os samaritanos. Ou seja, naquele tempo era muito raro um judeu passar por dentro de Samaria. Se um judeu tivesse na Judéia, quisesse ir à Galiléia, ele dava a volta para não passar por Samaria. Então, muito provavelmente, Jesus poderia fazer um outro caminho, mas o texto vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Qualquer outro judeu normal daria a volta. Jesus também poderia dar a volta, mas havia um propósito. Eu quero começar a mensagem dessa noite dizendo o seguinte: muitas vezes a nossa vida é assim, nós ficamos dando volta, nós queremos dar volta, o que Deus está querendo que nós entendamos é que existem propósitos pré-estabelecidos no céu, debaixo do céu. E quando é necessário, não adianta você fugir, não adianta você dar volta, o Espírito Santo vai te impelir a passar por onde tem que passar. Porque entenda, Jesus era canal de bênção. Entenda, você é canal de bênção. E quando você é conduzido pelo Espírito, você vai aonde Ele quer e não aonde você quer. Se dependesse de Jesus, muito provavelmente Ele daria a volta. Mas Ele era conduzido pelo Espírito, e o texto vai dizer que era necessário Ele passar por Samaria. Havia um propósito. Há um propósito nesta noite, há um propósito na tua vida. A tua vida não é um acaso, há um propósito. E que propósito era que Jesus e que Deus tinha em Jesus passar por Samaria, Jesus precisava ter um particular com uma mulher. Sabe qual é o propósito de você estar aqui hoje? É porque Jesus precisa ter um particular com você, e Ele vai ter. Ele precisa tratar alguma coisa com você, assim como precisou tratar com aquela mulher, e Ele está aqui. Era necessário Ele estar aqui, era necessário você estar aqui. Ele vai tratar. A Bíblia diz então que Jesus, quando chega em Samaria, Ele vai até o poço de Jacó e senta lá. A Bíblia vai nos trazer algumas informações e vai dizer que era próximo da hora sexta. Segundo o relógio dos judeus, a primeira hora era 6 horas, a segunda hora era 7 horas, e assim sucessivamente. Perto da hora sexta era perto de meio-dia, o sol estava a pino, era perto da hora do almoço. Eu pergunto para você, minha irmã, vou perguntar para as irmãs: se você tivesse que carregar água, que buscar água no poço, você ia deixar para pegar água e carregar água no lombo, nas costas, no ombro, sei lá, na cabeça, com sol a pino, perto de meio-dia? Para pensar se eu faria isso ou pela manhã cedo, quando o sol ainda estivesse baixo, ou no final da tarde, mas meio-dia. Ninguém sem consciência vai buscar água meio-dia. Mas havia um propósito. Você teria motivos para estar em casa hoje, agora, nesse exato momento, descansando. Você trabalhou a semana toda, e até seria justo que você ficasse, mas você veio aqui hoje porque havia um propósito. Deus tem um propósito para você hoje, nesta noite. E aí então Jesus senta perto do poço, e aquela mulher vai caminhando. E quando chega lá, eu imagino Jesus olhando para ela, falou: eu preciso falar com ela. Jesus nesta noite está dizendo: eu preciso falar com você. E aí Jesus tem um estalo e fala: mulher, me dá um copo d'água. Sabe o que essa mulher fez? Você conhece o texto? Essa mulher entrou de sola com Jesus. Essa mulher disse para Jesus: Senhor, como pode tu, sendo judeu, pedir água a uma mulher samaritana? Como é que pode? Ela identificou Jesus pelo seu sotaque. Ei, você precisa ser identificado pela forma que você fala. Amém? Porque tem crente que não fala como crente. Tem crente que não tem trejeito de crente, não tem jeito de crente. Mas você, ao abrir a tua boca, você precisa ser identificado por aquilo que você é. Jesus foi identificado, e ela diz: como pode o Senhor, sendo judeu, me pedir água? Eu, sendo mulher samaritana. Jesus olha dentro dos olhos dela e diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, você que me pediria, e eu lhe daria água, e a água que eu te desse faria com que você nunca mais tivesse sede. Essa mulher era uma mulher difícil, e ela disse para Jesus: como pode você me dar água se o poço é fundo e você não tem com que tirar água? Eu quero começar a pensar com você a respeito dessa mulher. Que mulher difícil. Diante de Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que tinha amor por ela e tenta falar com ela de forma educada, a mulher dá 2 foras em Jesus. Que mulher era essa? Mulher difícil relacionamento, né, pastor Alexandre? 2 solas em Jesus, cara. Pastor, o senhor não pode dizer que essa mulher era uma mulher de difícil relacionamento. Eu posso. A Bíblia diz que Jesus, num dado momento, revela para ela, fala: chama lá teu marido. Aí ela fala assim: Senhor, não tenho marido. Jesus falou: você disse a verdade, porque você tinha 5. E agora o que você tem não é teu. Uma mulher que teve 5 maridos, pensa comigo, é uma mulher fácil? Os homens, me ajudem. É fácil? Pode falar que a patroa não vai bater em você em casa, não. Uma mulher teve 5 maridos, irmãos. A Bíblia não diz se os 5 morreram, se eles se divorciaram, mas a mulher teve 5 maridos. Se ela tivesse sido viúva de 5, Jesus falava: não, você é viúva de 5. Mas Jesus falou: você teve 5 maridos. A mulher não sabia, tinha dificuldade de se relacionar. Além disso, preste atenção, uma pessoa que casa e de repente esse casamento não dá certo, ela traz consigo traumas, né? Um divórcio, uma separação, frustrações, porque quem casa, quem já casou sabe, faz sonhos, idealiza coisas, e de repente aquele casamento acaba, os sonhos também se acabam, os projetos se acabam, e aí a pessoa fica frustrada, fica decepcionada. Eu posso dizer com certeza que aquela mulher era uma mulher frustrada, era uma mulher decepcionada, era uma mulher traumatizada, era uma mulher que tinha 1000 motivos para morrer. Estava conversando com o pastor Alexandre, ele me deu uma luz. Imagina essa mulher indo até o poço para tirar água. Ela devia estar reclamando: só eu mesmo, uma hora dessa, meio dia, eu tenho que carregar água na cabeça. Minha vida nada dá certo. Eu caso com 1, não dá certo. Eu caso com 2, não dá certo. Eu caso com 3, não dá certo. Eu caso com 4, não dá certo. Eu caso com 5, não dá certo. Com esse eu acho que eu não vou nem casar. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: aquilo que você está tentando, quem sabe já tentou 1, 2, 3, 4, 5, Deus manda dizer: continua tentando. Sabe por quê? Jesus está aqui hoje e Ele vai trabalhar por você. Uma hora você vai ter que encontrar com Jesus. Era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário que eu viesse aqui para dizer: ainda que você tenha frustrações, ainda que você tenha decepções, ainda que você seja traumatizada, ainda que você... Ei, preste atenção! Você hoje está encontrando com quem pode mudar o rumo da tua vida. Aquela mulher indo para o poço devia estar reclamando da vida. Mas quando chega lá, Jesus está sentado lá. Eu te provo que nada é por um acaso. Eu te provo que havia propósito. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos foram até o centro da cidade, foram até o comércio comprar alimento. Era perto de meio-dia. E vamos parar para pensar, irmãos. Quantas pessoas precisam ir no comércio para comprar alimento para 13 pessoas? Pensa comigo. Se fosse hoje, Dudu ia falar: pastor, deixa que eu vou lá e vou trazer quentinha para todo mundo. Mas Dudu, são 13 quentinhas. Não, vou trazer 6 numa mão, 7 na outra, dentro de uma bolsa. Uma pessoa dá para pegar comida para 13? Dá ou não dá? Foram uns 11 para pegar comida. Foram os 12 para pegar comida para 13. Não tinha ninguém lá. Sabe por quê? Porque o que Jesus tinha para tratar com aquela mulher era só com ela. Hoje pode ter muitas pessoas do teu lado, atrás, na frente, mas o que Deus tem para tratar com você é com você. O que serve para você não serve para o teu irmão, o que serve para o teu irmão não serve para você. Jesus tem um particular com você hoje. Jesus teve um particular com aquela mulher. Todo mundo foi embora e só ficou Jesus. Jesus e a mulher tratando. Talvez agora na tua cabeça está passando 1000 coisas sobre o teu passado. Agora Deus está te fazendo lembrar de frustrações, de decepções. Deus está te fazendo lembrar de traumas. Deus está te fazendo lembrar de tantas coisas negativas. Mas aonde Jesus passa, a cura. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para curar a tua alma, para curar lá dentro, no mais profundo, coisas que talvez o teu esposo não saiba, a tua esposa não saiba, coisas que talvez você já fez questão até de enterrar, mas Deus hoje está desenterrando para curar você. Jesus estava lá no poço desenterrando com aquela mulher, tratando com aquela mulher. Falou: mulher, se eu te der dessa água, você vai ver. Você nunca mais vai ter sede, mulher. E chega o ponto que aquela mulher falou: Senhor, então me dá dessa água. Senhor, me dá dessa água. Nessa noite você pode falar com Deus: Senhor, me dá dessa água, porque eu não aguento mais. Provavelmente aquela mulher todo dia ia lá carregar água. Não havia água encanada, isso era serviço para as mulheres. Os homens não carregavam água, as mulheres que carregavam água. E ela vai dizer: Senhor, para que eu não tenha que voltar novamente aqui, pegar água, me dá dessa água. E aí Jesus fala para ela: então você faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido. A mulher disse: Senhor, eu não tenho marido. Você vê que a mulher era uma mulher problemática, amém? Era ou não era? A mulher era problemática ou não era? Você olha para a mulher e fala: essa mulher não presta. Essa mulher não dá certo com ninguém. Não é com esse agora, com sexto, que ela vai dar certo. Meus irmãos, mas quando eu olho para essa mulher e começo a estudar a Bíblia, eu percebo que essa mulher também, ela tem virtudes. Sabe por quê? Nem todo mundo tem defeito. Por mais defeito que você tenha, Deus, quando olha para você, Ele vê virtude em você. Às vezes o inimigo, o irmão, alguém tenta te colocar para baixo e te fazer acreditar que você é incapaz, que você não consegue, que você não vai dar certo. Ainda que isto aconteça, eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus está olhando para você e está vendo virtude em você. Jesus, quando vai tratar com aquela mulher, ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: você falou a verdade. Jesus viu nela uma virtude. Ela era verdadeira. Você pode ter mil defeitos, mas você precisa ser verdadeiro com Deus. Você precisa ser verdadeiro com Jesus Cristo. Nessa noite Ele está aqui, você está aqui, Ele está tendo um encontro com você. Você precisa rasgar a tua alma e falar com Ele a verdade. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós oramos e pegamos o nosso pecado de estimação e guardamos o nosso pecado de estimação. Escondemos o nosso pecado de estimação. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para você: meu filho, fala a verdade comigo. Abre o coração. Jesus viu virtude naquela mulher. E Jesus disse para ela: mulher, o que você falou é verdade. Quantas pessoas tentam esconder do pastor, tentam esconder da família, tentam esconder de todo mundo. Mas Deus é o Senhor que tudo vê. Os olhos do Senhor estão em toda parte. E hoje Ele está querendo que você diga para Ele a verdade. Amém? Virtude dessa mulher. Ela era verdadeira. Pastor, tem mais virtude nessa mulher? Tem. Ela falou com Jesus o quê? A verdade. Jesus falou: mulher, tu falou a verdade. Porque você tem... teve cinco, e esse que você tem agora não é teu. Ela rebateu Jesus? Não, ela falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Essa mulher, com todos os defeitos que ela tinha, ela também tinha sinceridade. O que Deus está querendo de mim e você nesta noite, nesse tratar que Ele está tendo conosco através dessa palavra, é que nós sejamos sinceros, que sejamos transparentes. Deus ama a transparência. Diga para o seu irmão: nosso Deus ama a transparência. Deus ama a transparência. Seja transparente com Ele. Essa mulher foi transparente com Jesus. Ela poderia rebater, mas ela aceitou: não, tu é profeta. Isso aí é verdade. Cheia de defeito, cheia de trauma, mulher de difícil relacionamento, mulher amargurada. Deu dois fora em Jesus. Mas ela vira para Jesus e pergunta assim: Senhor, já sei que tu és profeta, já entendi e tal. Me explica uma coisa. Os nossos pais dizem que aqui é o lugar de adorar. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar certo para adorar? A mulher cheia de defeito, mas ela tinha uma coisa nela. Ela era adoradora. Você pode ter defeitos, mas você não pode deixar de ser adorador. A tua preocupação tem que ser adorar a Deus, porque os teus defeitos Ele conserta, os teus traumas Ele cura, os teus problemas Ele resolve, mas você precisa ser adorador. Falei tanto mal da mulher, mas eu tenho que falar bem dela, porque ela estava preocupada, ela queria tocar o coração do Pai, ela queria adorar de verdade, ela queria fazer da maneira certa. E aí eu vejo sinceridade nela, mulher sincera. Senhor, dizem que é lá, vocês dizem que é aí, o Senhor é profeta, me diz então, onde é que eu posso adorar? Onde é o lugar para se adorar? Lugar de adorar. E aí Jesus vai trazer uma lição para ela, vai trazer uma lição para nós. Ele diz, mulher, vai chegar uma hora. Aí tem aquele estalo, não. Na verdade a hora já chegou. Por que que Jesus fala que vai chegar uma hora e depois ele conserta tudo, diz, não, a hora já chegou. Ele diz, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Por que que a hora já chegou? Porque Ele agora está diante de uma mulher que, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, apesar de ser uma mulher difícil, apesar de ser uma mulher cheia de defeito, era uma mulher verdadeira, e o Pai está procurando aqueles que são verdadeiros para adorarem Ele em espírito e em verdade. Jesus olha para aquela mulher. Ela queria adorar. Sabe aquela pessoa que não tem motivos para adorar? Era aquela mulher, olhando com os olhos naturais. Porque é uma mulher que casa 5 vezes, tem 5 maridos. Está com outro que agora é amante. Não é o dela. Ela tinha motivo para adorar? Tem que carregar água na cabeça, no sol de meio-dia, temperatura média de 50 graus, região desértica, o chão não era plano assim não, irmãos, como a gente pisa não, o chão de lá era pedregoso, uma mulher que tinha tudo para não adorar a Deus, mas com todos os defeitos, ela dizia consigo, eu quero adorar a Deus. Hoje você vai sair daqui dizendo, olha, eu posso passar o que eu passar. Pode acontecer o que acontecer, mas uma coisa eu aprendi hoje. Que independente da situação, eu quero adorar a Deus. Porque tem gente que adora a Deus quando tudo vai bem. Tem gente que só consegue adorar a Deus quando tudo vai bem. O pastor Alexandre estava falando de alguém que, num momento difícil, acabou fazendo o quê? Indo embora. Porque existem pessoas que têm dificuldade de adorar a Deus quando tudo vai mal. Mas hoje era necessário Jesus passar por aqui e tratar e ter um particular contigo e dizer para você, olha, se você só me consegue adorar quando tudo vai bem, começa a rever os teus conceitos, porque eu quero a tua adoração quando tudo não está bom. Sabe por quê, irmãos? Adorar a Deus quando tudo vai bem é quase que automático. Mas adorar a Deus quando tudo vai mal é como você dizer para Deus, Senhor, está tudo mal, mas eu sei que o Senhor se levantará sobre a terra. Senhor, está tudo mal, mas eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, está tudo mal, mas eu não quero saber, eu vou adorar. Adorar quando tudo está bom, irmão. É bom, é fácil. Mas o particular que Deus queria tratar com você era isso. Porque Deus sabe o teu amanhã. E quem sabe, Ele vai te permitir passar por situações que humanamente você diga: eu não tenho motivo para adorar. E hoje Ele está trazendo essa palavra para você, dizendo: eu quero a tua adoração na hora que eu te provar. Ou será que provação não vem para você? O dia mau não existe para você? Existe. Mas dia menos dia ele chega. E Deus está requerendo de você adoração. Deus está querendo de você sinceridade. Deus está querendo de você verdade. E aí, eu continuo lendo o texto. Jesus faz essa obra linda com a mulher. Enquanto Jesus conversava, Jesus estava curando ela por dentro, sabe? Enquanto você está ouvindo essa palavra, Jesus está curando você. E eu digo, mas enquanto você está ouvindo essa palavra, Jesus está curando os da tua casa. Pessoas que não estão aqui estão sendo curadas pelo poder da palavra. Porque foi cantado aqui, o culto hoje está com uma sintonia só. Foi cantado aqui. Não está mais ali, né? Me ajuda? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida, não só a tua, mas dos seus também. Quem sabe você está aqui hoje buscando pelo teu filho, pelo teu esposo, você está buscando pela sua esposa, quem sabe você está buscando, ei, eu não sei, pela sua mãe, pelo seu pai. E hoje Deus está liberando uma palavra em relação aos seus. E aí Jesus tratou aquela mulher. Depois de ter tratado, sabe o que a mulher fez? Quem conhece o texto sabe. A mulher largou o cântaro lá, num canto, e saiu correndo para a cidade para anunciar que ela tinha encontrado um profeta. A mulher foi até o poço pegar o quê? Me ajudem. Água. Ela tinha um objetivo, não tinha? Ela tinha um propósito. Qual era o propósito dela? Pegar água. Mas quando nós encontramos com Jesus, aquilo que é propósito nosso já não tem mais valor. Porque o que importa é viver os propósitos dele na nossa vida. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? O importante é você viver os propósitos que Deus tem para a tua vida. Há propósitos para todas as coisas. Nada é por acaso. Você não está aqui por um acaso. E Deus tem um propósito. Qual é o propósito? É de você hoje ter um encontro com esse Salvador. Ter um encontro com esse Jesus. Ele curar os teus traumas. Ele curar as tuas feridas, a tua alma. E agora sim você esquecer de tudo aquilo que você achava que era importante. Porque para aquela mulher pegar água no poço era importante. Mas ela deixou o cântaro no lado. E agora ela sai pela cidade anunciando e dizendo: eu achei o profeta, eu achei o Messias, eu achei o profeta, eu achei o Messias. Sabe o que Deus está querendo de você? É que você fale com o teu vizinho: olha, eu achei o profeta, eu achei o Messias. Ele está querendo que você fale na escola, na faculdade, no trabalho: eu achei o profeta, eu achei o Messias. Vem ver, vem conhecer, vem ouvir Ele. Existem pessoas que poderiam estar aqui, precisariam estar aqui, mas sabe por que não estão? Porque você não chamou. Mas havia um propósito para hoje. Era você ouvir essa palavra. Porque eu sei que domingo que vem não vai ter lugar vazio nesta igreja. Porque você vai dizer para as pessoas: eu achei o Messias. Eu achei o profeta. E a Bíblia vai dizer então que os homens começaram a ir até Jesus. E começaram a ouvir Jesus. O negócio estava tão bom que eles falaram: o Senhor não vai embora não, fica aqui. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias na cidade de Samaria. E aí aqueles homens viram para a mulher e falaram: mulher, já não é pelo que você fala, porque agora nós temos visto e nós temos ouvido Ele. Você precisa ser canal de bênção. Diga para o seu irmão: você precisa ser canal de bênção. Diga para ele: você teve um encontro hoje com Jesus. Agora você tem que anunciar. Encontro com Jesus nunca é à toa. Encontro com Jesus nunca é por acaso. Encontro com Jesus sempre vai ser para cumprir propósitos. A tua vida não é uma vida qualquer, não. Deus, quando te escolheu, Ele te escolheu com propósito. Deus, quando te separou com propósito. Deus, quando te trouxe aqui, te trouxe com propósito. Deus vai te permitir viver mais uma semana, amanhã, segunda-feira, com propósito. Não é para você chegar e dizer, ah, que culto abençoado. Eu até gostei da mensagem. Não gostei que foi, não foi o pastor Alexandre, mas é uma mensagenzinha legal. Não, não é isso que Deus quer. O propósito é que você diga para as pessoas que você achou o Messias. O maior achado que você já teve, você achou o Messias. E existem pessoas que precisam ouvir direto da boca do Messias. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem seja enviado? Mas hoje, do altar do Senhor, desse lugar santo, eu estou enviando você, 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 você está sendo enviado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aí, vos dei poder e autoridade sobre todo espírito imundo e sobre toda enfermidade. Ei, você está sendo enviado. Aquela mulher largou o cântaro. Eu não sei o que é mais importante para você, mas para aquela mulher, naquele momento, a coisa mais importante era o cântaro. Sabe o que que significa? Muitas vezes nós damos valor a coisas que não têm valor. Porque o cântaro era de barro, se ele quebrasse, você conseguia outro. E Deus manda dizer para você, não valorize aquilo que não tem valor. Dê valor àquilo que de fato tem valor. E aí você pergunta, pastor, o que é que então tem valor? O que tem valor não é o teu trabalho. O que tem valor, o maior valor não é a tua família. O que tem maior valor não é o teu carro. O que tem maior valor não é a tua casa. O que tem maior valor é Jesus Cristo. Porque Ele sustenta o teu trabalho. Ele te dá carro. Ele sustenta a tua família. Ele sustenta a tua vida. Dê valor a Ele. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. A mulher largou. Ela deixou no canto um cântaro. E Deus está dizendo nesta noite, deixa de lado. Porque aquilo que não tem valor muitas vezes te escraviza. A Bíblia diz que aquela mulher ia todo dia pegar água. Ela falou, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui pegar água. Não seja escravizado. Não seja escravizado. Não seja, não seja. Hoje nós estamos aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e a unção que Ele está derramando aqui é uma unção de liberdade, de libertação. Ele está te libertando daquilo que te escraviza. Pastor, o que é que me escraviza? Eu já sou liberto, Jesus entrou na minha vida. Não estou falando de libertação espiritual, eu estou falando de coisas que você valoriza e que não tem mais valor do que Jesus. Pastor, eu quero entender isso, então eu vou te fazer entender. Existem alguns motivos que talvez te façam ou te impeçam de vir cultuar a Deus. E aí você dá uma desculpa no meio de semana. Ah, eu não vim por causa disso, eu não vim por causa daquilo. São coisas que você está valorizando mais do que a Deus. Eu não estou falando de trabalho para você pedir demissão, não. Se o teu trabalho impede, amém. Deus sabe. Mas Deus é poderoso também de abrir outra porta maior e melhor para você. Mas eu estou falando de coisas bobas, coisas fúteis, coisas irrelevantes. Ah, eu não fui por causa do meu filho. Ah, eu não fui por causa do meu esposo. Ah, eu não fui por causa da minha esposa. Ah, eu não fui por causa de uma dor de cabeça. Você está sendo escravizado. Ei, eu vim aqui para trazer essa palavra para você sair daqui liberto. Se o teu marido não vem e você não vai criar problema com ele, venha buscar por ele. Se teu filho não quer vir, venha buscar por ele. Deixa o cântaro de lado. Diga para o seu irmão, deixa o cântaro de lado. Não dê valor ao que não tem valor. Dê valor a Deus. Dê valor a Jesus Cristo. Dê valor à sua palavra. Dê valor à sua obra, ao seu reino, ao seu id. Que Deus possa falar contigo aquilo que eu não consegui falar. Mas eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.